Programa Regiane Ritter.
A gente segue conversando com o Edson e Hudson, tipo assim, a gente falou da separação, foram 2 anos.
Não chegou a ser
não
dois
chegou
anos.
A dois
não,
anos.
Chegou, não chegou a 2 anos. É, e uma coisa interessante que eu não coloquei aqui, você perguntou assim, como é que vocês conseguiram, né? Isso é uma pergunta que eu me faço até hoje, porque eu lembro que nesse período eu fiquei manco de uma perna. Né? Eu fiquei assim, eu me sentia como se fosse uma pessoa que tivesse uma deficiência física.
Faltando
né?
pedaço.
Faltando pedaço. Então, assim, eu confesso que foi um dos piores momentos da minha carreira. Foi quando eu separei do Hudson, porque foi muito difícil para mim. Foi muito difícil mesmo.
Não era só o irmão, né? Era o parceiro
Não,
de tudo.
Parceiro, amigo, né? Porque no final das contas, o mundo cai aí fora, a gente tem a nossa diferença, mas no final das contas vai sobrar eu e ele.
Sabe o que acontece? Assim, eu também, eu passei por maus bocados quando eu estava separado, porque eu sentia que além de não estar trabalhando corretamente, eu trabalhava pouco. E eu sinto que eu e o Edson juntos, a gente é grande, a gente chega grande nos lugares. Tá. Grande que eu falo assim, não é maior que as pessoas.
Não, tá? grande,
eu entendo. Digo, a gente chega grande, que as pessoas...
Chega completo.
Isso, por exemplo, pessoas como você nos recebem muito melhor quando a gente está juntos, quando a gente chega nos lugares juntos, se a gente chega no restaurante juntos, ou se chega no show juntos, nós somos o Edson e o Hudson.
Exato.
Agora, se o Edson chega só
é ele, o Edson
ele
sem
é
o Hudson.
O Edson,
é
sem
o Hudson,
Hudson
sem o Edson.
E ou se chega eu, é eu. E eu sem o Edson, pior ainda, porque o Edson ainda canta, eu só toco. Eu não tenho a potência de cantar como o Edson canta, eu sou um segundeiro. Eu sou um mero segundeiro guitarrista. Eu me considero assim, eu me considero muito mais músico do que cantor. Essa que é a real.
Todas as duplas são assim?
Eu acho que não, porque tem muito segundeiro aí que parece que tem a mesma importância, às vezes até maior do que o que faz a primeira.
Entendo,
por exemplo, Teodoro entendo. Sampaio. Não estou desmerecendo o Sampaio, não. Mas no Teodoro Sampaio, quem é o bambambam lá é o Teodoro, entendeu? Agora, eu com o Edson, a gente se complementa. Porque
tá
eu
bem distribuído, né? 50% por nós, 100%, 50% cada um na sua função.
O Edson cantar que nem o Edson, não é porque é meu irmão, não. Não é porque eu tô na frente, mas cantar que nem o Edson é quase impossível hoje em dia. Quase impossível.
É verdade. Eu vi você
consegue cantar afinado, interpretar, mas atingir tons... notas e prolongadas, essas coisas, hoje em dia eu não vejo, assim, sinceramente eu não vejo. Então, da minha parte, eu procuro fazer uma segunda perfeita para a voz dele e tento complementar ali no instrumento, entendeu?
Eu vi vocês com o Serginho Groisman e vi vocês com a Neide Oliveira. Essa graça, essa coisa maravilhosa que é a Neide Oliveira,
doce,
grande jornalista.
Ela adora você.
Eu também.
Você é a professora dela.
Conhece a história, a velha história que se repete, a aluna superando o professor?
Imagina.
É a Neide Oliveira, ela é fantástica. Ela é fantástica no rádio, na televisão, escrevendo, redigindo.
Que ótimo, né?
Ela é demais. Eu vi vocês cantando, de repente, Chora Peito.
Isso.
Olho na janela minha frente e junto com a chuva chora a falta de você. Não vai adiantar dizer que não te quero. Você é minha luz, o meu céu, o meu ser. Os momentos de incerteza, olhe nos meus olhos que você vai ver. Refletido neles, nossos momentos lindos, vale a pena crer nesse grande amor. Chora, peito, me manda de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Chora, peito, me mata de uma vez, pra não dar tempo de pensar em você.
É, essa reação você já notou em outros espectadores, né? Pessoas do show, aquelas que estão mais próximas. Eu parei e eu não respirei. E eu não respirei enquanto vocês cantavam Chora Peito. Eu falei, para. E eu pensava, para. Eu consegui me emocionar depois de 40 anos trabalhando com música e de ter uma dificuldade maior para me emocionar hoje. Sim. E eu me emocionei e, de repente, cada vez que vocês abriam a boca, eu parava de respirar para ouvir. É muito difícil isso a partir do momento em que a música sertaneja foi deturpada, para não dizer estuprada, que estuprada quem falava era um milionário.
O Zé Rico.
O Zé Rico, que falava que a música isso sertaneja mesmo. Foi estuprada. Você sente assim?
Assim, apesar de, eu acho, muito sinceramente falando, não estou fazendo média, eu acho que tem alguns artistas hoje que fazem um trabalho tão lindo com a música sertaneja, né?
Tem.
Eu posso até exemplificar alguns, eu acho que o Luan é muito competente, a Marília Mendonça, o Zé Neto Cristiano, o Jorge e o Matheus. Mas, infelizmente, o critério para a música... para a música popular mundial mudou um pouco. Ela ficou uma coisa mais chicletão mesmo, aquela coisa mais... Eu não gosto dessa palavra, é muito pesada, mas eu tenho que falar, ela foi para um caminho um pouco promíscuo, na minha opinião. Mas eu entendo que esse resgate, esse DVD que a gente está fazendo, a gente é a chance que nós temos de resgatar um pouco disso.
Acabou ficando uma lacuna, né? Ficou uma lacuna. Esse buraco é o que a gente vai tentar preencher agora, resgatando essa época.
Eu acho que vocês não vão tentar, vocês vão preencher.
Se Deus quiser.
Vocês vão preencher, amém, Deus amiga. Quer, basta amém. Que vocês queiram também, porque o talento é imensurável. Não dá para dimensionar, não dá para falar do talento, só dá para sentir. Então eu acho que preenche esse buraco. Nós falamos de uma música da qual vocês nunca conseguiram se desgrudar. Qual é a música hoje que vocês mais gostam de cantar? De repente vocês... Bom, eu vejo um sentimento muito grande na dupla. Uhum. Não é uma coisa assim, sorridente, brincalhona, quando a música, quando pode sorrir, brincar, contar piada, eu acho maravilhoso ter bom humor. Uhum. Mas na hora de cantar, a gente vê o sentimento. A gente sente. É uma coisa que transcende. Ela passa para o telespectador, para o ouvinte, para quem estiver por perto, para ouvir. Eu acho que... qual é a que vocês cantam com mais emoção hoje?
Vou deixar pro Edson aí.
Foi Deus que me entregou de presente você. No teu sorriso hoje eu quero viver. No teu abraço encontrei minha paz.
Essa música é linda,
nossa.
Foi Deus.
Nossa!
Essa música muita gente casou
que
com ela,
né? Dizer? Imagino.
Ela virou uma música que as pessoas entram na igreja, oferecem para a pessoa que ama, né?
É claro.
E é o que eu falo, eu costumo dizer que se a gente consegue chegar no coração das pessoas... É o nosso desafio e a nossa missão é essa. Né?
E chega sem sombra de dúvida, uma coisa bem sentida, bem verdade, bem verdadeira. Legal. Agora, para quem sonhava em comer carne todos os dias, comer bife todos os dias, quando fizesse muito sucesso, quando fez muito sucesso, não dava tempo comer carne, né?
Foi a época que nós mais passamos fome na vida, porque pelo menos quando nós era pobre, nós comia arroz, feijão, ovo, salada,
mandioca,
giló.
E
nossa senhora, teve vezes que nós brigamos dentro de van, quebramos o pau com o empresário, porque, cara, não, bicho, tem que chegar, tem que chegar, caramba, eu tô com fome, cara.
Quero comer arroz. Teve um empresário nosso que falou, putz, assim, pô, bicho, come uma maçã. O Hudson falou, você tá achando com cara de passarinho,
rapaz? Agora, quem dorme bem, quem dorme mal? Me parece que você dorme bem e você acorda muito cedo, já quer se movimentar.
Olha, hoje eu posso falar que eu durmo bem, mas eu durmo pouco. Se eu for dormir meia-noite, quando é 8 horas da manhã, 8:30, no máximo 9 horas, eu já estou de pé. Se eu for dormir cedo, 7 horas da manhã, eu estou de pé. Acho que conforme vai mudando o corpo da gente.
Eu durmo... muito pouco hoje, eu durmo 5, 6 horas por noite, 7 horas no máximo, e sempre acordo muito cedo também. E eu tenho a particularidade que eu falo para as pessoas, que é muito engraçado, mas assim, eu acordo de madrugada às vezes para orar. Às vezes eu acordo 3, 4 horas da manhã, daí eu perco o sono, eu vou lá e faço a minha oração, eu fico lá agradecendo a Deus. Eu acho
você memorável. Tem uma religião ou você faz a oração como seu coração manda?
Ah, eu faço a oração como meu coração manda. Eu sou, assim, minha religião é, eu sou cristão, né?
Ah, tá.
Então eu vou, eu agradeço a Deus, agradeço pela vida do Woods, pela vida dos meus filhos. Eu acho que é um momento gostoso, assim. Eu aproveito e geralmente quando eu faço essa oração de madrugada, que são quase todos os dias que alguma coisa me desperta, eu acabo depois voltando e dormindo bem pra caramba, assim. É,
e você viu que agora deram um empurrão no Padre Marcelo, no altar, ele estava rezando uma missa para 50
absurdo,
mil,
né,
pessoas.
É. Que absurdo.
E a força que aquela mulher usou. É,
mas também... acho que ela tem problema, né?
Eu acho que ali é problema
a
mental, viu?
Que ela
eu
tem
acho que ali não é problema por causa de. Porque tem gente que é intolerante. Eu também sou cristão. E o cristão, se ser cristão é a pessoa que acredita que existe um Deus que mandou Jesus Cristo na Terra, eu sou cristão,
tá,
porque eu acredito
é
nisso.
É.
Mas eu não vou muito na onda de igrejas por aí, não, entendeu? Não tô falando mal de
claro,
nenhuma.
Claro.
Nem da católica, muito menos da evangélica, pelo
não,
amor de Jesus Cristo. Não é
isso. Deus é o mesmo.
Mas eu acho que a intolerância religiosa é uma coisa absurda. Você não. Ah, é porque eu acho que o católico gosta de imagem, é que eu acho que o crente não sei o quê.
Não,
cara, eu acho que todo mundo devia se unir e cuidar do seu próprio eu e focar em si e deixar as pessoas, porque quem vai julgar não pode ser o ser humano, quem vai julgar é Deus. Deus sabe de todas as coisas e Deus vai julgar as pessoas que foram intolerantes, viu?
Claro.
Se essa mulher que empurrou o padre Marcelo, se ela bater bem da cuca, Deus vai cobrar dela. Agora, se é uma pessoa que, infelizmente, tem algum problema mental e surtou na hora, não sei o quê, a gente perdoa. Mas se for por intolerância religiosa, as pessoas vão cobrar dela e Deus também.
É, ela vai ser cobrada, evidentemente. Essa cultura de ódio, hoje disseminada pela internet, hoje divulgada pela internet...
Hoje tem gente que só existe para odiar, essa que é a real.
É uma cultura de ódio. A esquerda pela direita, a direita pela esquerda, e o centrão fica no meio sem se posicionar, mas odeia tanto quanto.
E quem não tem nada a ver com isso fica no meio do tiroteio.
Exatamente. Então,
paga pelo erro das outras pessoas.
Ontem uma mulher foi atropelada em São Paulo, numa fuga que a polícia empreendeu, numa perseguição que a polícia empreendeu a um carro roubado, e o carro roubado, atropelou a mulher e matou a mulher. Então é aquilo que você falou. Tem sempre um inocente no meio. Agora, esquerda e direita se odeiam. Palmeirenses e corintianos se odeiam. Evangélicos e católicos se odeiam.
Levaram muito a sério tudo isso.
Quem se ama agora?
Eu acho que é um absurdo isso aí, cara. Eu acho que tá tudo errado. Eu acho que o ser humano tem que começar, é como eu falei. Por exemplo, nós estamos com um problema no país. Vamos todo mundo cuidar desse problema e vamos resolver, gente. Vamos. Ah, é porque eu sou Bolsonaro, ah, é porque eu sou Lula, é porque essa brigaiada. Cara, o país está precisando de gente para resolver os problemas.
É.
Não está precisando de gente para ficar lá enchendo o saco
e
do
é um
outro.
País riquíssimo.
E a gente que somos aqui os que pagam imposto no meio desse tiroteio vendo o barco afundar, entendeu? Eu acho que as pessoas estão na hora das pessoas começar a amar muito mais, começar a parar de olhar para os defeitos das pessoas, porque quando você aponta um dedo para alguém, tem três dedos apontando para você.
Exatamente.
Então você tem que tomar cuidado com isso.
Eu acho que essas são lições de vida que a gente deve assimilar. E quando pessoas de uma projeção muito grande, como vocês dizem isso, a pessoa que está ouvindo para ouvir. Porque quando eu falo todos os dias, acaba caindo, acaba chovendo no molhado.
Ouvem, né?
Não, e hoje em dia a gente não pode mais opinar. Por exemplo, eu tenho um lado político, mas eu não vou falar qual.
Não pode falar.
Eu não vou falar qual que é, por quê? Porque isso é um problema meu, é um segredo meu.
De repente alguém te dá uma facada. Porque
você
não gosta
porque
do
mundo. Não é que eu não gosto, a gente tem que ter um lado. A gente vive num país democrático, a gente precisa votar, entendeu? Então, mas eu não posso opinar porque o lado B vai falar mal do lado A. Então, já que a melhor coisa que eu faço é ficar quieto mesmo, torcer pelo país e dar conselho. O conselho que a gente dá para as pessoas é, antes de olhar para os outros, olhar primeiro para si próprio, para ver se esse defeito que ela está enxergando na pessoa, se não está dentro dela primeiro. É o famoso me xingue do que tu és, entendeu?
Exatamente. E antes que comecem a me olhar feio, os seus trabalhadores aí, os seus empresários e secretários e tudo, vamos escolher uma música para cantar antes da gente começar o último bloco, que eu quero fazer uma pergunta muito pessoal a vocês.
Posso escolher uma? Pode ser a que a gente está trabalhando com o Jorge Mateus? Deixa eu te amar?
Com certeza. Deixa eu te amar? Eu estava ouvindo enquanto vocês gravavam com a Neide. É linda.
Obrigado.
Edson e Hudson, deixa eu te amar.
Participação especial Jorge Matheus.
Nós vamos para Dênus.
Participação espacial do Marciano.
Os homens são de Marte? É para lá que eu vou. Deixa eu te amar.
Mas quero é não te ver sofrer. Conheço bem essa dor que destrói e causa insegurança demais. Pra você superar, tem que uma chance se dar e não ter medo de se apaixonar. Deixa eu te amar. Oh, deixa eu te amar. Deixa eu te amar.